CBN Linha Aberta.
Olá, muito bom dia a você. 10 da manhã, 37 minutos, 10h37, hoje sábado, 15 de fevereiro de 2020. E o CBN Linha Aberta a partir de agora na CBN Vale do Iguaçu. Até o meio-dia, seguimos juntos trazendo muitas informações, entrevistas de três pontos aqui da região. União da Vitória, concentrado com o Festival de Verão, ao longo do sábado e também do domingo, várias atrações esportivas, de entretenimento, de lazer, enfim, muitas atrações no Parque Linear de União da Vitória. Em Paula Freitas, a atração é 29ª edição da Festa da Melancia, um dos mais tradicionais eventos de toda a região. E em Bituruna, a atração é a Festa da Uva e a CBN Vale do Iguaçu mobilizada em todos os cantos da região para trazer os detalhes para você ao longo dessa manhã de sábado e, consequentemente, ao longo do fim de semana. Sabadão, hoje 15 de fevereiro, 24 graus. Neste momento, em União da Vitória, a temperatura deve chegar a 29 ao longo das próximas horas. A probabilidade de chuva não há para o dia de hoje, também para amanhã, então as pessoas vão poder curtir e muito as atrações aqui em toda a região neste fim de semana. A umidade relativa do ar entre 55% e 94%. Nível do Rio Iguaçu às 10 horas da manhã, 1,74 metros, 1,74 o nível do Rio Iguaçu. 10 da manhã, 40 minutos, 10h40 e vamos ao vivo ao Parque Guairacá, no município de Paula Freitas. Por lá se encontram Vanessa Stenzel e Brits Antônio Brits acompanhando as movimentações da Festa da Melancia, que chega à sua 29ª edição neste ano de 2020. Stenzel, bom dia, como estão as movimentações por aí?
Olá, isso mesmo, bom dia, Ricardo, já disse tudo. Grande movimentação por aqui, as pessoas começam a chegar aqui no Parque Guairacá. Como você muito bem destacou, estou com o Brits Antônio Brits aqui no parque. E é claro, já tem gente experimentando da melancia, Ricardo, aqui nas imediações, aqui no Parque Guairacá. Como destaquei, muitas pessoas já estão se aproximando aqui do evento da festa que acontece hoje, também neste domingo, e que promete muita movimentação. Brits, satisfação em dividir os microfones em mais um sábado com você. Bom dia.
Bom dia, querida. É a satisfação que mais uma vez em Paula Freitas iniciando o nosso trabalho de 29ª edição da Festa Melancia, uma estrutura ampliada. Todos os caminhos trazem você atrás de Paula Freitas, em trânsito tranquilo, na BR, o acesso ao parque maravilhoso, a entrada é diferenciada esse ano para você que vem no parque, mas você vai ver novidades, os barracões prontos, uma estrutura maravilhosa e a previsão do tempo de ser coisa boa para todo esse sábado. E o prefeito anfitrião, o Ademar Capelletti, mais uma vez recebendo nosso convite, está aqui na nossa emissora, na tenda da comunicação armada no Parque Guairacá. Prefeito, uma satisfação, mais uma edição e parabéns pelas novidades que nós temos no parque, né, prefeito?
Brits, na verdade, nós conseguimos fazer alguns investimentos para que a gente possa realizar a festa com melhor qualidade. Você está vendo aí uma estrutura nova aqui no parque, temos dois pavilhões novos, mas essa tenda aqui, que é a tenda de comissão, e aqui é onde nós também vamos almoçar. Portanto, nós aqui queremos dizer à população de Paula Freitas que venham visitar Paula Freitas, venham participar da festa. Né? A Forplay é a empresa vencedora da licitação para a organização do evento. E nós estamos aqui participando porque nós sabemos da importância que tem para Paula Freitas esta festa. É a festa tradicional, a festa da melancia, onde nós temos aqui grandes produtores que plantam uma grande quantidade de melancia. Portanto, nós estamos na 29ª Festa da Melancia, damos a nossa participação, o município participa com a limpeza do parque para que o evento possa ser realizado com grandeza, com qualidade.
Prefeito, o senhor tem a fama de durão. O senhor administra a prefeitura com o administro da empresa. Vai gastar o que tem, nada mais do que isso.
Britão, na verdade, eu tenho dito em várias ocasiões de que nós não temos a casa da moeda, não fabricamos dinheiro, nós só administramos o pouco que temos. Portanto, nós temos que administrar com mão de ferro, gastar no lugar certo, na hora certa, a quantia necessária. Não abusar com os recursos públicos, porque nós sabemos de quanto é importante atender bem a saúde, a educação, o serviço social, a manutenção das estradas e também sobrar um pouquinho para a contrapartida nas obras de infraestrutura. Nós temos aqui várias obras que o município colocou dinheiro, como foi aqui no parque, tivemos que pôr dinheiro aí na contrapartida desses convênios e estamos revitalizando a Praça Amadeu Olivetti com recursos apenas do município, mais de R$800 mil nesta revitalização da praça. Nós reformamos todo o prédio da Secretaria de Educação, deixamos o prédio com qualidade, acessível a cadeirantes. Nós reformamos também o prédio da Secretaria de Ação Social, que era uma construção muito antiga, que passou nunca por uma reforma. Hoje ela está totalmente recuperada, com uma grande qualidade. Portanto, nós temos feito os investimentos na hora certa, no lugar certo, e procurando sempre economizar o máximo possível, para que sobre sempre dinheirinho, para buscar outros investimentos.
As contas todas em dia, prefeito?
Olha, graças a Deus, nós estamos com as contas em dia. Os nossos funcionários, em novembro, receberam a totalidade do 13º, receberam o pagamento do mês de novembro. Antes do Natal, nós pagamos o salário de todo o quadro de funcionário e as contas também estão em dia. Portanto, é que nós temos todas as certidões negativas para acessar os recursos que vêm dos convênios que nós assinamos junto ao governo do Estado. E nós estamos aguardando que em breve o governo do Estado possa liberar aquele programa da Caixa Boa, que nós temos 25 famílias que não têm uma caixa de água em sua residência. Nós assinamos esse convênio e estamos no aguardo da liberação, então, desses recursos para este material. E também estamos no aguardo da liberação de recursos para o recape das ruas aqui no centro da cidade. Estamos no aguardo da liberação dos recursos para ampliação do centro de saúde em Rondinha. Convênios já foram assinados e nós estamos na tratativa de pavimentação de 1,5 km na PR-160 e na comunidade de Rondinha. Nós estamos trabalhando isso e na próxima segunda-feira estou indo a Curitiba para que junto ao secretário de Estado a gente possa tratar da liberação o mais rápido possível de todos esses recursos. E nós sabemos que se aproxima um pleito eleitoral e nós temos um prazo X que não se pode mais fazer convênios e nem licitar obras. Então nós estamos correndo para que possamos resolver isso dentro do prazo legal.
A sua conversa com o Legislativo, muito boa pelo que eu fiquei sabendo. Evidentemente é um poder independente, os vereadores de Paulo Freitas, mas o respeito recíproco entre o senhor e a Câmara de Vereadores.
Olha, na verdade, eu tenho encaminhado lá para a Câmara de Vereadores vários projetos, muitos são eles aprovados, outros não, mas, como você disse, são poderes independentes, cada um tem o direito de pensar de uma maneira, e nós esperamos que realmente esse trabalho possa ser ele desenvolvido em favor da comunidade, melhorando a qualidade de vida da nossa população. Eu só penso em melhorar a pavimentação de ruas, para que possamos eliminar o pó, o barro, dar qualidade de vida para a nossa gente, e para isso nós sempre precisamos do apoio do Legislativo.
Como é que está a educação em questão de creche, prefeito?
Olha, na verdade, esse ano é um ano que não ficou nenhuma criança sem ser matriculada no ICMEI. Todas elas foram matriculadas e nós estamos entregando aos alunos da rede municipal todo o material escolar, todo o uniforme, e fizemos isso no ano passado e esse ano estamos repetindo com a entrega também. Este ano acrescentamos a mochila e uma bermuda, porque no forte do verão as crianças não usam calça comprida, preferem uma bermuda. Então nós nesta licitação incluímos a bermuda e a mochila. Estamos fazendo agora no dia 4 de março a entrega de todo esse material. Ainda no mês de agosto nós iniciamos a licitação do material e dos uniformes. Porém, a empresa vencedora da licitação para a entrega do material atrasou. Só vai nos entregar o material no dia 4 de março. Então, no dia 4 de março, vamos entregar esse material para todas as crianças. E os tênis já foram entregues.
Uma coisa que o senhor tomou é uma iniciativa louvável, até por sinal, eu acho que numa grande economia para o município, foi terceirizar o transporte escolar, né, prefeito?
Britão, na verdade é o seguinte, né? Nós não temos condições de contratar mais funcionários dentro do município. O limite prudencial é de 51% e nós estouramos o limite prudencial. Hoje nós temos 54% na folha de pagamento. Fizemos um enxugamento e mesmo assim nós estamos com 54% em função da receita ser pequena, né? Nós temos no quadro de funcionários uma falta muito grande de profissionais e fomos obrigados a terceirizar o transporte dos alunos da faculdade. Temos 5 ônibus terceirizados que faz o transporte de manhã e à noite, e com isso os motoristas que faziam esse transporte estão no pátio para ajudar os motoristas da saúde, porque nós sabemos que ele viaja 12 horas e folga 36. Então, esta é a escala que nós fizemos e a maneira que nós encontramos de ter esta mão de obra disponível para fazer a escala do serviço do transporte de pacientes a Curitiba e também do transporte escolar aqui dentro da rede municipal.
Setor agrícola carece de estrada. Como é que o senhor está atendendo os motores rurais, prefeito?
Olha, eu vejo que as nossas estradas, que estavam péssimas, estavam ruins, hoje todas elas estão com uma boa manutenção, uma boa conservação. Nossas estradas do município, em qualquer lugar que você for, você pode andar 70, 80, 100 quilômetros por hora. Elas estão realmente boas, nós estamos sempre fazendo trabalho de manutenção, eu tenho 2 máquinas fazendo a limpeza da valeta, desentupindo os bueiros, e 2 máquinas fazendo o conserto nas estradas para que, onde tem um buraco, ela faz o conserto, o caminhão põe mais um material, e com isso nós estamos tendo uma qualidade muito boa das estradas do nosso município.
Área de saúde é um saco sem fundo, quanto mais mete o dinheiro, mais você meter. Mas eu vejo pouca reclamação da população com relação à saúde, prefeito.
Olha, essa questão da saúde é bastante complicada, realmente ela exige um investimento grande. Nós tínhamos aí na nossa unidade de saúde muitas pessoas na fila de espera para um exame de laboratório e o SUS não libera, não despacha. Com o secretário de saúde, eu sentei, acertamos fazer um mutirão, encaminhamos todos os pacientes ao laboratório para fazer os seus exames, para que possam tratar suas patologias. E assim nós geramos a fila de pessoas na espera para um exame de laboratório. Nós também fizemos isso na área de fisioterapia. Um grande número de pessoas na fila para uma fisioterapia. Nós temos uma unidade de fisioterapia que foi construída quando fui prefeito, isso foi lá no meu segundo mandato. E aqui em Paulo Afonso temos mais 2 unidades novas de fisioterapia particular. Então nós terceirizamos esse serviço também e zeramos a fila de pessoas que estavam aguardando por uma fisioterapia.
Você veja que importância esse destaque. Na área social, prefeito, deve alguma coisa? Quer fazer mais alguma coisa?
Olha, na área social, o pessoal está trabalhando, está cuidando dos interesses da comunidade. Eu acredito que está indo tudo bem, não tenho recebido nenhuma reclamação. A única pessoa que faz reclamação é aquela pessoa que quer fazer oposição ao prefeito, né? Sendo numa futura eleição. Mas eu não dou bola para isso, a gente sabe que nós estamos fazendo o melhor possível em todas as pastas, quer em infraestrutura, em saúde, em educação, na área social, na área cultural, na área do esporte. Para você ter uma ideia, Paula Freitas agora tem 5 profissionais trabalhando com o esporte. E temos um grande maestro coordenando a nossa banda municipal. Assim que eu assumi o município nesse meu terceiro mandato, eu fui bastante criticado porque exonerei o maestro que a banda tinha. Nós tínhamos um maestro aqui com 7, 8 alunos. Eu, mais de 20 anos trabalhando e aquilo não progredia. Eu exonerei ele do cargo de maestro, contratei um novo maestro e os investimentos que eram feitos antes em publicidade, Paula Freitas passou a investir na compra de equipamentos para a banda. Nós temos aqui hoje 100 alunos participando da nossa banda, todos eles com instrumento e todos eles com uniforme. E a nossa banda tem ido já para São João do Triunfo, para Antônio Olinto, tem participado de concursos em São Paulo, trouxe de lá troféus de primeiro lugar, foram a concurso aqui em Mafra, Rio Negrinho, trouxeram os troféus de primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, realmente, Paula Freitas se destacou também na questão cultural e por isso que nós esperamos que este ano a gente possa continuar mantendo todos esses serviços.
Como é que está o governo Ratinho Júnior?
O governo Ratinho Júnior, eu tenho trabalhado sempre com o deputado Usimbach como nosso representante junto ao governo do estado e os recursos chegaram, esses 500 contos que eu utilizei aí para a construção desse centro de eventos. Nós temos aí vários convênios assinados, estamos agora indo a Curitiba na próxima segunda-feira para cobrar do governo a liberação de todos esses recursos dos convênios assinados. E espero que isso aconteça no mais rápido possível.
Prefeito, vou deixar o senhor à vontade, a beleza do convidado. Antes do final, voltamos a conversar. Obrigado, prefeito.
Então, eu que agradeço, aproveito a oportunidade desta emissora para fazer o convite a toda a população da nossa região que venha prestigiar Paula Freitas, venha acompanhar este grande evento da realização da Festa da Melancia.
Todos os caminhos trazem você a Paula Freitas no Parque do Guaratá. Vanessa Esteves, é você de qualquer ponto da festa, Vanessa.
Ok, obrigada. Brito, estava ouvindo atentamente você com o prefeito Valdemar, prefeito que estava ansioso para a realização da festa. E eu me encontro neste momento com a rainha. Ricardo, antes de voltar aí para o estúdio, eu vou conversar com a rainha da 29ª edição da festa da Melancia, a Jussara Cardoso. Jussara, obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia para você.
Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é muito importante para mim representar esse evento, porque eu nasci aqui em Paula Freitas, então moro desde criança, quase 18 anos, e saber que eu represento uma das edições dessa tradição da festa, que já está na 29ª edição, né? É muito gratificante para mim.
Ok, a quem nos ouve neste momento, falando ao vivo para a CBN Vale do Iguaçu, qual é o convite?
Bom, eu gostaria de convidar hoje para prestigiar durante o dia, que será correndo a festa. À noite vamos ter o baile com os serranos. E amanhã também, durante o dia, será correndo a festa na Melancia. Eu gostaria muito da presença de toda a região.
Quem vier para o Parque Guairacá consegue conhecer aqui a rainha da festa, a Jussara, é isso?
Consegue sim, claro. Eu quero todo mundo vindo tirar foto, cumprimentando, que eu estou de braços abertos para receber.
Tá certo, Jussara. Bom evento para você.
Muito obrigada.
E daqui a pouquinho todas as movimentações vão estar na página da CBN Vale do Iguaçu, também no portal Vervale. Estamos registrando passo a passo a movimentação aqui diretamente da Festa da Melancia, do Parque Guairacá, com toda a nossa equipe por aqui, Brito Antônio Brito. E é claro, daqui a pouquinho mais detalhes, mais convidados participam conosco aqui da Tenda da Comunicação. Ricardo, até já. Eu volto com vocês no estúdio, agora 10h55.
Tá certo, Vanessa Estêncio, obrigado pela participação. Primeiras participações, né, direto do Parque Guairacá, em Paula Freitas, Vanessa Estêncio e Brits Antônio Brits. 10h56, de Paula Freitas, vamos para Bituruna. Jaqueline Castaldon acompanhando a mais uma edição da Festa da Uva no município biturunense. Movimentação intensa por aí, Jaqueline. Bom dia.
Bom dia, Ricardo Silveira. Bom dia para você, ouvinte, que acompanha a programação da CBN Vale do Iguaçu. Final de semana recheado de atrações. Inclusive, durante essa semana, nós discutimos a implantação, a necessidade da implantação de um calendário regional de eventos para que não aconteça essa consciência, essa coincidência de datas que acaba prejudicando a região como um todo, né, prefeito? Mas mesmo assim, a festa está aqui, Paula Freitas também realiza sua festa da Melancia, Vanessa Esteves estava conversando com o prefeito ao vivo de lá também, e agora converso ao vivo com o prefeito de Bituruna, Claudinei de Paula Castilho, ao lado dele está a deputada estadual Cristina Silvestre, da região de Guarapuava também, que veio para cá, e tem novidades de um pleito diferente para o turismo aqui na região, criar uma região diferente aqui no Paraná, alavancando cada vez mais. Temos muitas beleza rurais em todos os municípios da região e nós precisamos aproveitar isso e para que isso aconteça também dependemos de apoio aí, de políticos que representam a região para deixar ainda mais conhecida. Essa é a ideia, inclusive, do Rodeio Crioulo, da Festa da Uva, é levar o nome de Bituruna para quem ainda não conhece a terra do vinho, né, prefeito Claudinei? Mas a festa, chegando aí a mais de 30 anos de tradição no Rodeio Crioulo, mais de 20 anos de tradição na Festa da Uva, é mais um momento importante e ainda mais esse ano com a cancha totalmente coberta. São poucas estruturas no Paraná, senão no Brasil, que conseguem comportar essa demanda. Não tem problema que chova, não tem problema o sol também excessivo, que o pessoal está aqui, está bem protegido, né, prefeito? Satisfação. Bom dia.
Bom dia, Jaque. Bom dia, Ricardo, da CBN. Agradecer a presença de vocês aqui na nossa Festa da Uva, no nosso Rodeio Crioulo. Como bem você destacou, Jaque, nós trabalhamos nesses últimos anos, eu tive a honra de ser presidente da SUPAR por 2 anos, e nós trabalhamos naquela oportunidade de nós unificarmos o calendário das nossas festividades regionais, exatamente para não coincidir as datas. Infelizmente, esse ano, depois de mais de 4, 5 anos que não acontecia isso, acabou coincidindo a festa da uva de Bituna com a festa da melancia de Paulo Afrentes. Então desejo ao prefeito Valdemar e toda a população de Paulo Afrentes também aí uma excelente festa da melancia. E nós temos trabalhado aqui no município de Bituruna nesses últimos anos com destaque especial na questão do fomento do turismo através da vitivinicultura, que é a produção de uva, que é a produção de vinhos, e a gente tem visto que isso tem surtido um efeito múltiplo nessa questão da geração do turismo. As nossas vinícolas têm recebido turistas praticamente durante o mês, o ano todo, mas especialmente agora no início do ano, com a produção de uvas. Então esse é um trabalho que a gente realiza junto com o CONTUR, que é o Conselho Municipal do Turismo, com a PROVIB, a Associação dos Produtores de Uva e Vinho do município de Bituruna, através da nossa Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. E o que a gente procura fazer é exatamente fomentar esse turismo regional integrado. Muitos visitantes que vêm a Bituruna também vão ao União da Vitória, vai aqui ao Faxinal do Céu, que também tem umas belezas naturais incríveis. E acho que é dessa forma que a gente também trabalha para desenvolver esse turismo em toda a nossa região. E aqui, Bituruna, aqui na cidade de Bituruna, sem sombra de dúvida, a vitivinicultura é o grande propulsor, é o que tem impulsionado o turismo aqui na nossa cidade. E eu quero aproveitar a unidade aqui de convidar a população da nossa região para vir até Bituruna. Nosso rodeio crioulo, a nossa festa iniciou na última quinta-feira e cada dia aumentando o número de pessoas nos visitando. E não tenho dúvidas de que a partir de hoje, especialmente hoje e amanhã, aqui o nosso parque de eventos vai lotar, aí porque a nossa população, a população da nossa região também é apaixonada aí pelo rodeio crioulo. E a nossa expectativa de estarmos recebendo mais de 750 laçadores, mais de 150 equipes vindo laçar aqui no rodeio. E o que a gente viu desde quinta-feira é exatamente isso. Laçadores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, se deslocando até Bituruna para participar do nosso 35º rodeio crioulo do município de Bituruna.
Prefeito, já voltamos a conversar sobre a estrutura que foi inaugurada no ano passado, contando detalhes sobre a programação também. Ao meu lado, aqui ao vivo em Bituruna, visitando a cidade, conhecendo, conversando com os amigos, a deputada estadual Cristina Silvestre, que é da região de Guarapuava, fica próximo também, né? Guarapuava também é uma cidade vizinha a Bituruna. E o prefeito Claudinei, deputada, nos falou aqui sobre uma situação que envolve o turismo. Quem sabe criando uma região diferente aqui no Vale do Iguaçu, na região do Sul, na região sul do Paraná, com expectativas boas. Beleza natural que não falta por aqui, várias festas tradicionais também. Deputada, satisfação, CBN Vale do Iguaçu, ao vivo, bom dia.
Bom dia, Jaque, bom dia aos ouvintes da CBN. É uma grande satisfação estar aqui, apreciando, né, essa festa, que não é mais uma festa de Bituruna, é uma festa regional, uma festa reconhecida no Paraná todo, onde divulga a tradição, o tradicionalismo da nossa região através do rodeio, remetendo lá ao nosso tropeirismo, à nossa história e a tradição que a população, os descendentes italianos trouxeram da Itália e estão cultivando. Então, eu quero parabenizar mesmo a administração do Claudinei por incentivar a tradição e, ao mesmo tempo, é o turismo. Quando você preserva as nossas tradições, como o rodeio, como a festa do vinho, aqui é a capital do vinho do Paraná, né? Então, você está divulgando o nosso turismo. E é isso que nós estamos muito empolgados. Em todos os estados tem a região serrana. E nós temos que nem ter a região serrana no Paraná. Que seria essa região de Prudentópolis, Guarapuava, Túnios, Bituruna, mostrando as nossas maravilhas. Nós temos belezas naturais, eu sempre digo que nós somos abençoados, porque realmente é uma região linda. Eu, quando venho para Bituruna, venho apreciando as nossas rochas, os nossos minerais. É muito linda a região. Então, tem que desenvolver esse turismo e mostrar essa região linda, não só para o Paraná, mas para o Brasil. Agora nós tivemos os Jogos de Aventura e Natureza em Guarapuava, onde nós pegamos a região de Prudentópolis, sul de Guarapuava, onde nós temos as águas de São Francisco, aquele salto maravilhoso, 196 metros, é um dos maiores do Brasil, e é na nossa região. Então é dessa forma que nós queremos divulgar a região serrana, fazer com que isso se desenvolva, e parabenizar vocês por manter essa tradição, que é importante, porque quando você vai desenvolver o turismo, você vai desenvolver a cultura, você vai desenvolver a gastronomia, e é isso tudo que você sabe mostrar com o vinho, com o suco, com os derivados, com a geleia, com a cachaça. Tem muito o que mostrar para todo o Paraná.
Deputada, aproveitando a entrevista que eu ensejo, nós sabemos também, acompanhamos a luta no quesito à violência doméstica. A senhora, inclusive, conseguiu instituir aqui no Paraná o Dia contra o Feminicídio. Nós tivemos aquela situação particular em Guarapuava, que deixou o alerta ainda maior. Uma das bandeiras da senhora como deputada também é a questão que envolve as mulheres, as políticas públicas voltadas à mulher e, o melhor de tudo, o enfrentamento à violência aí das nossas mulheres, que infelizmente a cada dia nos deparamos com notícias tristes, são casos de violência doméstica que culminam no feminicídio. Como está essa luta em particular?
Veja, Jaque, essa é minha bandeira, uma das minhas bandeiras. Acho que como mulher nós temos que lutar cada vez mais por políticas públicas para as mulheres. E, infelizmente, por mais que criemos leis, ferramentas, a violência contra a mulher está aumentando. Nós tivemos um aumento de 52%. Então, a gente acredita que realmente nós vamos romper esse ciclo de violência a hora que todos, homens e mulheres, devem se conscientizarem que nós precisamos começar pela educação. A educação das nossas crianças, nas escolas, é saber respeitar a mulher, saber respeitar a solidariedade, ver com igualdade, a paridade. E isso, Guarapuava é pioneira no projeto de Maria da Penha na escola. Se você trabalha a criança, você trabalha o professor, o funcionário e os pais. E eu fiz um requerimento para o governador Ratinho e fui pessoalmente conversar com ele sobre esse nosso projeto, que já está dando resultado, né? E ele gostou muito, para ele implantar em todas as escolas do Paraná. E assim, essa semana foi aprovado também o meu projeto, dando prioridade às mulheres vítimas de violência. Teve uma entrevista na CBN, que elas têm prioridade nos cursos profissionalizantes. A mulher ela teve pouca oportunidade de estudar, de se profissionalizar. Então, que ela tenha essa oportunidade agora, que ela tenha prioridade, porque esse é um dos fatores que não consegue romper esse ciclo de violência, porque ela é dependente do agressor. Então, a hora que ela tiver sua independência econômica, financeira, ela pode decidir, né? Ela pode, que muitas vezes ela não larga, porque como que ela vai sustentar seu filho? Então, são projetos, são leis, que hoje é uma lei, nós estamos criando essas políticas públicas no Paraná, e mais, o Paraná, através, eu sou procuradora da mulher, ela vai ser pioneira num protocolo unificado que nós estamos fazendo. Com todas as câmaras, com todas as procuradoras nos municípios, ligado à Procuradoria da Assembleia Legislativa. Então, quando a vítima preenche um protocolo minucioso, que nós fazemos um levantamento da situação da violência doméstica no Paraná. E nós temos como chegar e levar o judiciário, porque a maior dificuldade do judiciário de autorizar o botão do pânico, que também é uma lei da minha autoria, é falta de elemento para não cometer injustiça. Então, esse protocolo vem a dar um raio-x do agressor, né? Se ele já foi violento outras vezes, se ele usa droga, se ele bebe, entende? O histórico dele para ser analisado pelo Poder Judiciário, para poder dar uma licença para usar o botão do pânico. Então, são ações como essa, como projetos de achando que sou agressor, né? Aonde tem funcionando um programa desse tipo que nós estamos tramitando ainda esse projeto de lei meu, teve uma diminuição de volta, né, de reincidência de 2%. entendeu? Então, uma reincidência de 2% é o significado de que realmente o projeto, dessa forma, com o psicólogo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Assembleia, com as câmaras de vereadores, nós vamos conseguir diminuir, pelo menos, esse índice tão alto de violência no nosso estado e em todo o Brasil. E sendo um modelo do Brasil mais uma vez.
Deputada, como está a agenda? Hoje Bituruna, daqui a pouquinho retorna para Guarapuava, aí?
Retorno para Guarapuava e amanhã retorno para Curitiba. Ah, uma agenda bem corrida de quarta-feira para cá, todos os dias trabalhando. Mas é uma satisfação, eu sou uma deputada municipalista e estou sempre nos municípios, defendendo os municípios e procurando atender nas suas necessidades.
Deputada,
uma parceira dos municípios.
Tá certo. Voltamos a conversar ao longo da programação e tem que aproveitar a festa também. Já vi que degustou da uva de Bituruna, o prefeito Claudinei me contou que esse ano a safra foi surpreendente. Já está na reta final e aprovou a uva de Bituruna?
É uma delícia, sabe? Você poder usufruir de uma uva dessa, você sente a memória afetiva da infância, porque aquele gosto de uva de verdade, né? Não é uma coisa como a gente compra em vários lugares, aquela uva não tem mais gosto. Não, aqui você sente realmente o gosto da nossa infância, o gosto da uva de verdade.
Deputada, bom dia, bom trabalho e sucesso.
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, Jaque.
Aí, conversamos ao vivo aqui em Bituruna com a deputada Cristina Silvestre, que está aqui visitando. Ela falou sobre essa ideia de criar uma região serrana aqui no Paraná e a região de Bituruna seria essa região serrana que poderia estar surgindo aí para alavancar o turismo, trazendo cada vez mais visitantes para a região. Esse é o grande objetivo, trazer visitantes que eles conheçam a Rota do Vinho que já existe por aqui e também outros municípios da região que participam, que fazem parte dessa região conhecida como Vale do Iguaçu, Vanessa Stengel e ouvintes, como também a região da Ansupar. Queremos alavancar tudo isso. Na sequência, eu volto conversando com o prefeito Claudinei de Paula Filho, porque ele me confidenciou que neste ano a safra de uva foi surpreendente. No ano passado, os produtores destacaram que a safra teve uma queda, não conseguiu atender muito a demanda, inclusive do consumo, sem contar a produção do vinho. Mas esse ano agora, de 2020, a safra foi surpreendente, mas vale ressaltar que já está aí nos últimos dias da colheita. Quem quer aproveitar, quem gosta da uva aqui de Bituruna tem que correr contra o tempo e uma das oportunidades de degustar o produto é participando da festa aqui da uva e também do Rodeio Crioulo. A programação começou ainda na quinta-feira, se estende até amanhã, domingo. O grande destaque da festa neste ano é o Rodeio Crioulo, a cancha totalmente coberta, como nós já também citamos aí para o ouvinte que acompanha a programação da CBN Vale do Iguaçu, uma das poucas do Brasil que tem toda essa estrutura. O Rodeio Crioulo de Bituruna também é um dos mais tradicionais do Paraná, o pessoal gosta de participar, vem, prestigia. São mais de 700 laçadores de várias regiões do estado, de outros estados, que estão aqui em Bituruna participando. Tem premiação em dinheiro, tem troféu, tem várias situações que chamam também a atenção para tudo isso. Então, a festa da uva começou na quinta-feira, com o Rodeio Crioulo, e prossegue até este domingo aqui no Parque Municipal de Eventos. Já tem toda a estrutura montada também para atender toda a demanda, receber os visitantes. E fica o convite especial para quem acompanha a programação. Tem bastante evento nesse final de semana, então o pessoal acaba podendo escolher, né, aonde prestigiar. Tem também o Festival de que acontece no município de União da Vitória, chamando cada vez mais atenção. E o bacana de tudo isso é que são eventos que acabam agregando valor para as famílias, porque são eventos voltados a esse público, tanto em União da Vitória, quanto em Bituruna, quanto também em Paula Freitas. O pessoal prestigia, o pessoal gosta, porque são eventos tradicionais, que até então estavam um pouco mais adormecidos, voltaram com muita força nesse ano de 2020, A triste coincidência das datas acaba afetando um pouquinho a movimentação, mas mesmo assim o brilho da festa da uva em Bituruna, o brilho da festa da melancia em Paula Freitas, né, não se apaga diante aí desse final de semana, muito pelo contrário, acaba transformando a nossa região em um centro de eventos e até mesmo aí uma opção a mais. a população, os participantes, os moradores podem escolher em qual região, em qual festa eles querem participar aí neste ano. Daqui a pouquinho, então, eu volto ao vivo aqui de Bituruna, conversando com o presidente Paula Castilho mais uma vez e falando em especial sobre a arena aí que foi montada, toda a estrutura coberta, que já é realidade, e neste ano uma grande inauguração com mais uma edição do Rodeio Crioulo. Volto aí para os estúdios.
Tá certo, Jaque, obrigado pelas informações, direto lá de Bituruna com mais uma edição da Festa da Uva e também o Rodeio Crioulo. Vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo e daqui a pouquinho outras informações de Bituruna, aqui de Nanda Vitória com o Festival de Verão e também de Paula Freitas com a Festa da Melancia. CBN Linha Aberta volta já já. E agora, evento que acontece aqui em Nanda Vitória, no Parque Linear, mais uma edição do Festival de Verão, hoje e amanhã, muitas atrações para a população aqui de toda a região. Secretário de Esporte de Nanda Vitória, Cordovan Neto, participando ao vivo da CBN. Como é que está a movimentação de momento aí, secretário? E muitas atrações nos dois dias, né? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Sucesso total. Público já comparecendo pela manhã, período da tarde, com certeza o Parque Linear vai estar bombando. Todos estão convidados a vir participar, o pessoal que vai participar das modalidades competitivas, lembrando que tem que chegar até as 13h30 para os congressos técnicos das competições, e depois toda aquela estrutura que o pessoal já conhece dos anos anteriores, ainda mais agregada com a parede de escalada, tirolesa, os voos do balão a partir das 16 horas apenas, devido às condições climáticas, e muita diversão para a galera aí.
E como se trata de uma atração, né, pela grande estrutura, já no acesso da cidade, fica fácil localizar, não é, secretário? E poder prestigiar esses dois dias, no tempo que está colaborando, para poder acompanhar todas essas movimentações, né?
Exatamente. O tempo colaborou e o pessoal está vindo para o parque. Então venha que vale a pena, está muito bonito, um visual muito legal por parte do governo do estado do Paraná.
E então, né, só para poder frisar que um dos grandes atrativos o passeio de balão, só frisando a questão do horário, e tem também um limite, né, máximo que foi estabelecido até pela organização, né?
Isso, são 100 pessoas no máximo que foram contempladas, que foram sorteadas durante toda a programação aí nas nossas rádios locais.
Então tá certo, Neto, ao longo do dia, aqui na CBN Vale do Iguaçu, também o Portal Vevale acompanhando, trazendo os detalhes aí do Festival de Verão, e até uma próxima oportunidade.
Valeu, obrigado, Ricardo, estou à disposição. E hoje todos os caminhos levam para o Parque Linear e União da Vitória, Festival de Verão 2020.
Então tá certo, obrigado, secretário Cordovan Neto, secretário de Esportes aqui de União da Vitória, falando do Festival de Verão que acontece também no Parque Linear hoje e amanhã. 11 da manhã, 22 minutos, vamos voltar a Bituruna. Jaqueline Castaldão acompanhando mais uma edição da Festa da Uva e do Rodeio Crioulo. Com você, Jaque.
Olá, Ricardo. Volto na programação da CBN Vale do Iguaçu. Ao meu lado está o ex-deputado Valdir Rossoni, que veio aqui prestigiar. Está degustando também da uva de Bituruna. E neste ano, prefeito Claudinei, contei para nós, o senhor já deu uma palhinha. A safra foi boa, visto que no ano passado os produtores tiveram uma queda na produção. Como está a uva esse ano, a safra, visto também que é a festa da uva? Voltamos a conversar com a CBN.
Já que primeiramente eu gostaria aqui de agradecer ao ex-deputado Rossoni, então chefe da Casa Civil, que foi o grande responsável por esse projeto de investimento aqui no nosso parque de eventos, aí que hoje está servindo como pista coberta. Mas como eu sempre lembro, nós tivemos aqui no município de Bituruna no ano passado a festa do vinho, que já foi realizada a nossa primeira Expo Vinho, onde foi um sucesso a feira da indústria e comércio do município de Bituruna, realizando shows, economizamos com aluguel de tendas. Então, isso também demonstra que o investimento aqui no Parque de Eventos traz economia para o município. Então, nossa eterna gratidão ao Rossoni por esses investimentos. Falando do esse ano, com certeza, dos últimos 10 anos, foi a melhor safra que tivemos. Uva de qualidade, agora mesmo conversando com a deputada Cristina Silvestre, ela se impressionou pela qualidade das uvas aqui de Bituruna. E, com certeza, os investimentos que foram feitos, o fomento à vitivinicultura nos últimos anos. O ano passado nós investimos em mais variedades de uvas de mesa aos nossos produtores. Isso acaba que vai gerando sempre o fomento, novamente falando aqui, ao turismo, que nós temos impulsionado através da vitivinicultura. Então, com certeza, as pessoas que vierem à Bituruna vão estar aí saboreando uma boa uva, talvez a melhor safra dos últimos 10 anos.
Vai ressaltar, o senhor estava comentando sobre a estrutura, a cancha que é coberta. Qual que é, aí a metragem, até para o ouvinte ficar ciente do tamanho que realmente tem essa estrutura coberta?
Então, a estrutura é 5.400 metros quadrados, né? Então ela é uma pista de laço. É, se eu não me falha a memória, já que é 140 metros de comprimento por 45, algo nesse sentido. É para a pista de laço. E como ela é 5.400 metros quadrados, dá para nós fazermos bastante coisa. Então, na festa do vinho nós fizemos os shows, fizemos a exposição, agora com a pista de laço, fizemos toda uma parte móvel que a gente pode tirar para realizar depois a nossa festa do vinho ou a festa da erva mate, enfim. É uma estrutura que ficou aqui no Parque de Eventos para os grandes eventos aqui do município de Bituruna. Então, foi recurso que conseguimos junto ao governo do estado do Paraná e que está servindo aí para a economia do nosso município. Economizamos em tendas, em aluguel de tendas, em estrutura móvel para esses grandes eventos que nós realizamos aqui na nossa cidade.
Perfeito, voltamos a conversar, uma boa festa e recebendo também autoridades, pessoal de fora, os visitantes que vêm a Bituruna. Sempre aguarda esse prestígio. O pessoal gosta muito aqui da terrinha, gosta muito da terra do vinho, então sempre tem convidados especiais.
Exatamente, Jaqui. Sempre a gente fica muito feliz por receber essas autoridades regionais e as autoridades do nosso município, as lideranças da nossa cidade, para poder também vir festejar um pouquinho a nossa festa da uva e nosso rodeio crioulo.
Valeu, prefeito. Conversamos mais uma vez ao vivo com o prefeito de Bituruna, Claudinei de Paula Castilho, que contou detalhes agora sobre essa safra da uva, que chama atenção, foi uma das melhores dos últimos 10 anos aqui na região. O ano passado tivemos problemas com a baixa produção, até mesmo os produtores tendo que escolher se iria para o produtor, para o consumidor final ou iriam selecionar as para o vinho. Isso não aconteceu esse ano, visto que foi uma das melhores safras aí dos últimos 10 anos, segundo as informações dos produtores. Ao longo aí do programa CBN Linha Aberta, no portal Vervale, também outras informações ao vivo aqui de Bituruna, do Parque de Eventos, prestigiando mais uma edição do Rodeio Crioulo e mais uma edição da tradicional Festa da Uva. Retorne para os estúdios.
Tá certo, Jaque, obrigado pelas informações. Agora 11 da manhã, 26 minutos, 11:26, CBN Linha Aberta Especial de sábado. E agora vamos voltar ao Parque Guairacá, em Paula Freitas. Vanessa Stenzel e Britz Aduro Britz seguem acompanhando a 29ª edição da Festa da Melancia. Mas novamente com você, Vanessa, aí de Paula Freitas. Você me mandou umas fotos das melancias, fiquei com água na boca, Vanessa.
Eu imagino. Ricardo, vou te fazer uma pergunta aqui. Você quer uma ou uma melancia, um dois?
Ah, com esse período aí bem quente, né, Vanessa? As duas são bem, bem favoráveis, né?
Exato. Ricardo, nós estamos aqui aproveitando a movimentação e, é claro, degustando da melancia. E eu já confesso para você, melancia docinha. O público vem ativamente. A colega Jaqueline Castaldon estava falando sobre a safra da uva. Eu estava ouvindo aqui com o público, aqui em Paula Freitas, e eu falo para você sobre a melancia. O caso da colheita da melancia ocorreu no dia 5 de janeiro, foi o ponto alto da colheita aqui em Paula Freitas, e é claro, deve se acender agora no dia 20 de fevereiro. Então, dois dias com ponto alto de colheita. Como a Jaque comentou, a safra foi boa em Bituruna, a colheita aqui em Paula Freitas também foi boa em um comparativo com 2019 e com 2018. A safra também foi positiva por aqui. Daqui a pouquinho eu conto mais detalhes sobre a colheita. Nós vamos agora conversar com o líder de governo, o deputado estadual Wilson Bacri. Brito, o Brito está aqui acompanhando as movimentações. Brito, já está com convidado? E caso, nós podemos passar o repórter? O repórter do CBN, Ricardo, você que está no estúdio? Ricardo vai me dar o sinal aqui, Brito. Acredito que sim. Brito, qualquer coisa eu volto para o estúdio e daí a gente retorna. Então, o Brito está nesse momento com o deputado estadual do Simbaco.
Então tá certo.
Vamos conversar com o deputado do Simbaco?
Vamos lá, fica à vontade.
Eu estava ontem em João Caneiro, essa semana, com uns piá, com um cartaz lá, urso em 100%, somos 100% urso. E como eu venho em pasta da criança, a gente sabe que é verdade, né, deputado?
Bom dia.
Você viu isso, né? Eu fui uma surpresa até para mim. Eu estou fazendo um pé pelas escolas,
estive em Paula Freitas aqui com recursos importantes para a PAI, que o prefeito Capelete nos pediu. Nós fizemos a sessão de uso do terreno. Daí tivemos no Astolfo Macedo, que você conhece a necessidade daquela escola, com recursos importantíssimos. E aí no Colégio Cepan de Jalacaré, o chefe do núcleo regional que nos acompanhou, o Carlos Paulzinho, foi uma grande surpresa, Brito, porque a nós da classe política aí, receber elogio, receber reconhecimento não é muito fácil. É meninada lá, Brito, daqui a pouco os meninos puxaram um cartaz lá, 100% úteis, você é fera. E aí me chamaram para sentar com eles e fizeram um convite para ser patrono de formatura deles, né? E eles dizem que estão acompanhando o nosso trabalho na região, estão vendo a nossa luta, Brito, a nossa dedicação, o empenho de estar sempre presente em todos os municípios. E é o que eu tenho procurado fazer. Para mim, Brito, Vanessa, não cabe o discurso de que políticos só aparecem em Afeganistão. Olha, Brito, eu fico em Curitiba de segunda a quarta-feira, eu tenho uma missão muito dura que o governador me deu, e na quinta-feira eu pego a estrada. Sabe quando que eu volto para casa? Eu vou voltar hoje à noite para casa. Eu tenho aqui agora no Festival de Verão ainda, depois eu vou a São João do Triunfo, que é aniversário da cidade, eu sou deputado lá, e vou chegar em casa às 7, 8 horas da noite. Mas assim, isso é um orgulho, você chegar numa cidade e receber uma homenagem dessa.
Agora, deputado, você foi elogiado, inclusive, pelo próprio governador Ratinho Júnior, na primeira reunião de secretário, pelo teu empenho na Assembleia Legislativa.
É, para mim, um motivo de orgulho, Britão, porque nós tivemos um ano difícil ano passado. Se você parar para pensar, tivemos algumas medidas duras que o governo teve que colocar em prática, principalmente por se tratar de um primeiro ano de mandato. Aliás, quero contar para você, daqui uns dias, você vai ver os outros estados vão ter que fazer. É uma obrigação legal, que é a questão da Previdência. Nós tivemos aí duas greves, nós tivemos a questão da licença-prêmio, que foi mudado o sistema, né? Mas mesmo assim conseguimos terminar um ano com uma base de 42 deputados. Olha, Brito, eu amadureci bastante, sabe? Eu era meio briguentinho, sabe assim, meio renentinho, e a vida vai te mudando. Então o que eu aprendi lá na Assembleia como líder? Aprendi a respirar, conversar, construir. Hoje, graças a Deus, estou sendo muito respeitado pelos colegas deputados. E o governador até brincou comigo depois da reunião que você tinha, né? Eu falei, olha, não me inventa de sair candidato a nada. Eu quero que você fique aqui até o final do mandato aqui em... Eu digo, mas governador, eu sou suplente, não quero saber, você vai ficar aqui até o final. Porque ele disse para mim, quero você até o final do mandato aqui comigo, nós estamos assim, tabelando bem o trabalho dentro da Assembleia, você me dá tranquilidade na relação com os deputados. Então, eu fiquei muito satisfeito, Brito, porque o elogio faz parte da vida, né? O reconhecimento, principalmente de um governador sério, dedicado, e que, olha, tem me dado toda a atenção para que eu possa representar bem os municípios.
Isso é importante porque você pode, efetivamente, ajudar os prefeitos, né? Você que foi prefeito de Vitória duas vezes.
Olha, Brito, a situação que estão as prefeituras hoje, eu diria para você, o prefeito hoje só administra folha de pagamento. Só isso. Se o prefeito não tiver apoio do Estado, não toca. Evidentemente tem as emendas federais também, mas veja aqui em Paula Freitas, você tem uma ideia. Vem com todo respeito, veja o tamanho que é Paula Freitas. Então, escuta aqui, ó. Só para você ter, vamos pegar um município de 500 mil reais para o centro de eventos que você está vendo aqui. R$1 milhão serão aplicados esse ano para a pavimentação asfáltica. R$300 mil para uma mini arena que foi feita na Rondinha. R$200 mil agora no fundo a fundo para a ampliação do posto de saúde da Rondinha. Estamos fechando com o secretário Sandro Alex uma parceria para asfaltar um trecho aqui que saia da BR, na 153, até a Rondinha. R$100 mil para a PAI que eu entreguei essa semana. 3 postos artesianos. Então se faça uma avaliação para um município que tem aí 3, 4 mil eleitores. Se eu for parar para pensar o que tem para Vituruna, o que tem para General, o que tem para União da Vitória. União da Vitória, com todo o respeito, as grandes obras que tem na União da Vitória são do Estado. Se você parar para ver ponte, se você parar para ver asfalto no Musolon, asfalto na Braulina Pigato, a praça agora nós conseguimos recuperar. Aliás, quero abrir um parênteses especial. O governo autorizou agora no movimento de poucos reais. Foi feita uma nova licitação, espero que dê certo. O que cabe a nós arrumar o dinheiro. Marechal Deodoro, 3 milhões e pouquinho. Estamos acertando uma outra pavimentação de 3 milhões em São Cristóvão, que foi uma solicitação de vários vereadores. Então, assim, Brito, nós estamos carregando muito recurso aqui na região e agora, nos próximos dias, eu quero fazer um grande projeto com o Carlos Pozinho. Estou te contando em primeira mão. Nós estamos viabilizando recursos significativos, que eu espero que chegue perto de 5 milhões de reais, para atender os 9 municípios da região. Mas o que, que eu quero fazer, Britão? Sei que a milita é a educação. O que, que é importante fazer? Nós precisamos que o Carlos me diga qual escola está mais precisando. O que, que aconteceu? Aconteceu que muitas escolas receberam 2 recursos e a outra não recebeu nada. Então, sabe, um deputado não indicou uma emenda, depois tem uma escola 1000, e aí a escola ganhou 2, 3 recursos, tem escola que não ganhou nada. Então, isso a gente está acompanhando de perto, e nós teremos aí nos próximos dias aproximadamente 5 milhões de reais para distribuir, assim, de forma bastante técnica, nos 9 municípios da região do nosso país. Agora, isso é importante lembrar, vocês que estão me ouvindo aí no meu da Vitória, em toda a região. Eu queimo meus cartuchos para atender a região. O governador me dá essa condição. Eu dou minha contrapartida lá, mas o que, que eu peço? Eu peço para atender os municípios da região.
E a gente vê que está acontecendo, sim, porque o nome de Vitória é um celeiro de obras, mas evidentemente graças ao empenho seu junto ao governo, nem que seja o passado que ele cometeu, vai pagar Beto Rich, ajuda do Valdir Rossoni, a ponte que liga São Cristóvão, 35 milhões, Slavo Esporte, campo de futebol, Manoel Ribas, Bravo, o que veio para o Vitória?
Olha, Brice, a gente tem que dar o devido valor para quem começou. O Valdir Rossoni fez um belíssimo trabalho, o Beto Richa fez. Só que agora, por exemplo, a ponte tem que pagar 89% no mandato do Ratinho. Então, se ele não pagar, não tem continuidade de obra. Então, esse é o valor. As pessoas têm que entender isso. Né? A outra obra que começou lá, mas 100% está sendo paga nesse governo. Então, esse é o valor do governo Ratinho. Ele não parou nada, ele está continuando, está dando mais recursos para a Nova Vitória. E para você ter uma ideia, além de tudo isso que falou, nós estamos sabendo aproveitar bem os órgãos do Estado. Está aqui o Flávio, chegando aqui o Flávio, que é o gerente da Copel. Nós teremos aqui na nossa região um mutirão muito forte de energia trifásica. Você deve lembrar do clipe rural que foi feito no tempo do José Rich, lembra? Nós teremos uma edição agora superior ao que foi feito naquela época. Nós temos constante queda de energia em toda a nossa região e no Paraná inteiro. O Paraná vai investir quanto, Flávio? Quantos bilhões? 2,1 bilhões. Na nossa região vai ser quanto, Flávio? Só por quebra, então. 700 bilhões. Só na nossa região, na macro-região do Sul, nós teremos um investimento de 700 milhões. Mas para você ter uma ideia, o importante que a gente tem desse líder do governo, nós fizemos uma solicitação para a direção da Copel. Hoje, por exemplo, eles estão colocando aqui 20 funcionários para fazer um mutirão de limpeza nas árvores e tudo, para prevenir as quedas de energia, enquanto o Paraná tem fase que não chega. Mas assim, Britão, o que eu quero dizer para você? Eu estou muito feliz com o momento que eu estou vivendo, de obras importantes, de realizações. Eu só gostaria que as pessoas que estão ouvindo agora, e que são muitos, vocês da audiência, fizessem a seguinte reflexão. Porque é importante deixar isso mais claro agora. Procure lá na internet, eleições 2018, União da Vitória e região. Veja quantos deputados fizeram voto aqui na nossa região. Vejam, nós somos cobrados sempre, nós que estamos aqui. Mas vejam quantos deputados fizeram e quantos voltam para conversar com a população, para trazer algum recurso, voltaram aqui pelo menos para dar um oi para a população. Eu estou aqui, nós estamos entrando no segundo ano de mandato, eu estou no Calçadão, eu estou em Paula Freitas, eu estou em Paula Frontin, em Bituruna, para ser elogiado, para ser criticado, mas para trazer recursos para a região.
Obrigado,
Britão. Eu fiquei empolgado, foi um prazer falar com você. Eu admiro o Britão desde as manhãs da Rádio União, que ele dava de bordada e pau. E sabe que é um grande amigo que eu tenho. Parabéns pelo teu trabalho.
Vanessa Estêncio, é você de qualquer ponto na festa, Vanessa.
Ok, Bri.
Ricardo, nós estamos aqui acompanhando a movimentação. Nesse momento chegam a autoridade de toda a região aqui no Parque Guaratá. Também está chegando a equipe da Prefeitura de União da Vitória, que realiza o evento que você muito bem contou para a gente aí no Parque Ambiental. A repórter da Clínica Salmão trazendo as informações de Bituruna. Mas, Ricardo, eu volto com vocês do estúdio e daqui a pouquinho com mais informações aqui da festa da Melancia. Combinado?
Combinado. Vanessa Estêncio e Britz Adorno Britz na cobertura lá no Parque Guairacá de mais uma edição da Festa da Melancia de número 29 em Paula Freitas. Lembrando, né, o pessoal do esporte, que amanhã tem o torneio da Melancia lá no campo municipal, que fica ao lado do ginásio generoso Daniel de Lara, a partir de 1 hora da tarde, o início do tradicional torneio da Melancia, que acontece durante a festa lá em Paula Freitas. Vamos para o intervalo.
CBN Linha Aberta.
Estamos de volta, 11 da manhã, 45 minutos, 11 e 45, CBN Linha Aberta na manhã deste sábado, 26 graus, a temperatura de momento aqui no Vale do Iguaçu, deve chegar a 29 para as próximas horas, amanhã a máxima em 32 graus. Então, as pessoas que tiverem interesse em prestigiar os vários eventos que acontecem na região, Festival de Verão União da Vitória, Festa da Uva em Bituruna e também a Festa da Melancia em Paula Freitas, vão ter pela frente muito calor e muita diversão. Essa, claro, é a expectativa. E por falar em Paula Freitas, vamos voltar ao vivo ao Parque Guairacá. Vanessa Stenzel acompanhando com o Brits. O Brits traz outros detalhes ao vivo com você, Vanessa.
Isso, o Brits está aqui do meu lado. Está degustando a melancia neste momento, não é mesmo, Brits? Ele está sinalizando que está ok, hein, Ricardo?
Consegue nem falar nesse momento, Britão, né? Saboreando a melancia.
Ele está degustando a melancia. Ricardo, nesse momento, eu estou com o Bolívar, Melancia Júnior. Ele está gerente da Sanepar, aqui do União da Vitória. Ele também prestigia esse evento regional. Bolívar, bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, os ouvintes da CBN. Estamos aqui prestigiando essa festa bonita. É, convidamos a todos que venham. O dia está bonito, vai ser muito interessante, muito legal. Então, é uma festa boa, tradicional já, né? E quem gosta de melancia não pode perder. Tem que ir.
Bolívar, o Ricardo Silveira falava para a gente que hoje é mais um sábado quente. 26 graus a temperatura nesse momento, deve chegar a 9, 30 graus. Altas temperaturas preocupam a Sanepar?
Sempre, né? Porque quanto mais alta a temperatura, maior é a pressão sobre o sistema. Então o consumo aumenta muito e pode eventualmente acontecer algum problema operacional. O motor, né, que bombeia a água, ele naturalmente já aquece. Né? Com a temperatura mais alta, ele pode superaquecer e dar uma pane. Com isso, desabastece algum setor. Se o consumo está muito alto, as pressões tendem a cair na rede e as pessoas que moram nas áreas mais altas ficam mais suscetíveis à falta de água. Operando normal, onde assim, sem acontecer nada, a gente não deve ter falta de água. Mas sempre a gente recorre à população pedindo para que usem água com consciência, né? Não desperdicem. Ah, poxa, vamos encher a piscina hoje, vamos, né? Está quente. Tudo bem, mas nesse momento do maior pressão, quando a temperatura está muito alta, todo mundo está usando, é um momento ruim para encher a piscina. Então, a gente tem que tentar programar isso, se ele está enchendo um pouquinho mais cedo ou se está enchendo um pouquinho mais tarde, né?
Ok, Bolívar, com a experiência, junto à Sanepar, conte para a gente, a comunidade está mais quente, sim ou não?
Olha, eu gostaria de dizer que sim. Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje é bastante engajamento nas redes sociais, mas sempre transferindo a responsabilidade para a terceira, né? Então, é o serviço público, é o prefeito, é o governador, é o deputado que tem que fazer, quem tem que tomar atitude. E a questão ambiental e a questão de consciência é uma questão pessoal de cada um. Né? Na hora de fazer, pensar, assim, puxa, será que... É adequado agora? Vamos esperar um pouquinho? Você vê, o pessoal um pouco mais de idade não rega as plantas na hora do sol forte. Todo mundo sabe disso, né? Mas, por quê? Porque a planta não vai aceitar bem, isso vai prejudicar. Então, na questão consumo de água, a gente tem que fazer esse pensamento também. Poxa, vou tomar um banho para me refrescar. Ah, ótimo. Mas daqui uma hora, duas horas, você vai tomar banho de novo para se refrescar de novo? Poxa. Tem que tentar um pouquinho, né? Ou se pode tomar, toma bem rápido, só uma chuveirada e sai, né?
Entendido, então cabe um alerta, não é mesmo, Bolívar?
Sim, a gente sempre solicita, porque sabemos que é extremamente desagradável ficar sem água no ambiente, né? Mas a gente tem que ajudar, cada um tem que dar a sua contribuição e assim vai ficar bom para todo mundo.
Tá certo, Bolívar, boa festa para você.
Obrigado para você também, a gente está sempre à disposição de vocês.
Certo, Bolívar Melancia Júnior também compartilha aqui da festa da melancia. Ricardo, volto com você para que a Jaqueline possa fazer as suas conclusões de Corona e daqui a pouquinho nós voltamos com a conclusão da festa de momento aqui de Paula Freitas. Até já.
Até já, Vanessa Stenzel, trazendo os detalhes ao vivo de Paula Freitas. Vamos trazer agora a Jaqueline Castaldon com o Claudinei Bertoletti, que é um dos produtores de uva lá do município de Bituruna, e fala das expectativas para a festa, como foi a produção, enfim, todos os detalhes. Com você, Jaque.
Claudinei, conta aí pra nós, conversa com o prefeito, foi uma das melhores safras dos últimos 10 anos. No ano passado, se eu me recordo, a safra não foi tão boa assim, né? O que aconteceu nessa mudança aí? Bom dia.
Bom dia, Jaqueline. Exatamente, essa foi uma das safras melhores das últimas décadas aí. O clima, né? Tudo que ajudou nós foi o clima, né? No início da brotação choveu no período certo, fez seca no momento ideal, então houve uma grande safra, uma produção excelente, tanto em qualidade quanto quantidade, né? Os vinhedos produziram uma quantidade muito boa, uma qualidade, um grau Brix de doçura, que isso é importantíssimo para o nosso futuro vinho e nosso suco, né? Ficou maravilhoso o ponto de maturação da safra esse ano, né? E a quantidade muito grande, né? A gente procurou, teve que buscar mais vasilhames para poder absorver a produção dos produtores parceiros que a gente tem, porque se não tivesse investido em novos vasilhames, não teria aonde colocar tanta uva da produção que demos. Então, esse ano nós temos vinhos com as pipas todas cheinhas, né? Sendo que fazia duas safras que vinham com quebras de produções e com complicações de geadas tardias, secas, né? E esse ano São Pedro colaborou conosco e nós foi um sucesso.
Claudinei, conta aí para nós, pela sua experiência também, como que funciona aí o cultivo da uva? Até uma curiosidade dos ouvintes, como que funciona desde aí da parreira, como que é essa plantação, qual que é o tempo certo aí da uva?
Então, já dou um planejamento de plantar um vinhedo e até chegar uma taça de vinho, no mínimo 5 anos, né? Então, tu tem que planejar o solo, corrigir, plantar. Leva 3 anos para começar a produzir e aí ele vai fazer uma formação, um vinhedo, ele vai entrar em plena produção a partir do 5º ano, mas no 3º ano ele já começa a produzir. Aí o vinhedo ele deve ser podado, né? Ele tem um período que tem que podar ele, que é sempre após o inverno, se faz a poda dos vinhedos. Depois da poda vem os tratamentos fitossanitários, porque tem que pulverizar, tem que adubar, porque senão entra um fungo, ela acaba perdendo a uva na floração, né? Então deve ser feito os tratamentos fitossanitários, né? Tem que cuidar também as pragas invasoras, né? A principal praga é a formiga cortadeira, então o viticultor ele tem que estar sempre de olho no vinhedo, né? Tem que fazer a poda verde, tem folhas que tem que ser derrubada em certo período para fazer a entrada do sol, para o cacho de uva absorver a luz solar, para ocorrer uma maturação mais uniforme, né? Então, o ano inteiro tem atividade no vinhedo, né? Fazer podas de limpeza no inverno, adubação antes da poda, adubação após a poda, né? E depois a colheita sempre varia. E além esse ano de ser uma excelente safra, ela houve uma antecipação de quase 20 dias, né? Então, hoje já se não tem mais uva nos parreiral. Nós temos hoje com a festa da uva aqui, graças à tecnologia de alguns produtores que investiram em cobertura nos vinhedos, porque no plantio tradicional mesmo já não se temos mais nada. Já está tudo dentro dos tonel e feito suco de uva, né? Nosso suco de uva integral 100%, esse ano ficou maravilhoso, né? A concentração dos açúcares.
Sentia a diferença o consumidor?
Com certeza, a qualidade do produto final teve um resultado excepcional, né, Jaqueline?
E a parreira, assim, por si só, ela é delicada, é uma planta delicada ou não?
Com certeza, tudo depende do clima. Se o clima colaborar, é uma situação. Se o clima for um tempo mais chuvoso, principalmente no período da floração da uva, ele acaba sofrendo muito ataques de fungos, se for muita umidade. Então aí seria mais tratamentos para poder manter o vinhedo, né? Aí ela depende muito do clima, né?
e a colheita é feita anualmente, né?
E...
caixa por caixa.
Caixa após caixa. Já se iniciou, existem tecnologias para fazer a colheita da uva, mas na nossa região aqui a tradição ainda permanece colher caixa por caixa, né? É colhido numa bacia e aí na bacia é depositado nessas caixas plásticas de 20 quilos, aonde é transportado para a vinícola sempre no mesmo dia. Terminou de colher, é feito o transporte para a vinícola. Porque aí que está o segredo da qualidade do produto da vinícola. Quanto menor for o horário do término da colheita e essa uva chegar a ser processada, melhor a qualidade do produto final, né? Ela não pode passar muito tempo após colhida, depositada, porque ela começa a sofrer ataques de leveduras naturais e bactérias e ela começa a ter oxidação e começa a fazer o avinagramento. Então,
vale ressaltar, tem vinhos de vários tipos, para todos os gostos, né? Conta um pouquinho desses vinhos, as opções que eles encontram na Vinícola Bertolente.
As opções são os vinhos de mesa, né? O carro-chefe, o que mais vende são os vinhos de mesa. Hoje a vinícola, a maior produção da vinícola mesmo é o suco de uva, ultrapassa os 50% da produção em produção de suco de uva, né? Por ser um suco de uva integral, 100%, sem conservante, sem açúcar, sem água, 100% uva, né? É um processo de pasteurização que só usa a temperatura, né? E ele é colhido a uva num dia, no outro dia de manhã, o suco já está na garrafa pronto para o consumo, né? Então é o nosso carro-chefe hoje. E os vinhos de mesa, os vinhos suaves, é bem consumido na região. E os apreciadores de paladares mais apurados, nós temos o vinho fino, o Cabernet Sauvignon e o Cascadura, né? E os espumantes também, né?
Então foi muito trabalho nessa safra de 2020, felizmente.
Com certeza, nós abrimos a porta da vinícola no início da produção e ainda nós não conseguimos fechar as portas, porque é 24 horas o trabalho, né? São três turnos de 11 pessoas trabalhando intensamente, né? Nós não vemos a hora de que hoje vai ser moída o último caminhão, a última carga de vinho, de uva, que está vindo lá de Malé, vai ser a última carga para fechar as portas daí. Da vinícola.
Da safra. Obrigada, Claudinei. Até a próxima.
Obrigado. Nós que agradecemos e deixamos o convite aí para o povo vir visitar nós aqui no estande da Festa da Uva, que estamos com aí os produtos para receber todo mundo. E também um passeio em Bituruna, sempre que sentir a vontade. A Bituruna, as vinícolas estão de portas abertas a recebê-los aqui.
Terra de italiano é assim, viu, Ricardo Silveira e ouvintes? É uma terra bem receptiva. Quando nós falamos em italiano, nós falamos de vinhos de qualidade e farta gastronomia. Então visite Bituruna se você ainda não conhece. Venha para cá, tem belezas naturais e, é claro, também esse turismo rural incentivando. Você pode visitar, inclusive, as parreiras, conhecer mais de perto as vinícolas existentes por aqui. Volto para os estúdios.
Obrigado, Jaque. Obrigado, Jaque. 11 da manhã, 58 minutos. Vamos voltar a Paula Freitas, Vanessa Stenzel, na reta final aqui da programação da CBN Vale do Iguaçu. Vanessa, quais são os detalhes por aí?
Ricardo. Todo mundo aguardando o público visitante para a 29ª edição da Festa da Melancia e o Desporte do Brito. Brito, celebrante, obrigada por dividir os microfones nessa manhã de sábado. Até sábado que vem.
Até sábado que vem, um abraço.
Ok, nós vamos finalizar com o prefeito de Paula Freitas, Valdemar Capinet, prefeito Valdemar escolhido para finalizar a transmissão do programa CBN Minha Terra nessa manhã de sábado. Prefeito, bom evento, obrigada pela colheita e o convite a quem acompanha a programação.
Vanessa, para nós é um prazer enorme, uma satisfação ter vocês aqui conosco, transmitindo o que está ocorrendo aqui na nossa festa, um dia maravilhoso, o povo prestigiando. Realmente nós estamos oferecendo a nossa casa, a comunidade vizinha, qualidade melhor nessa organização da festa, com novos pavilhões. Nós temos aqui uma bela praça de alimentação, temos pessoas de São Mateus do Sul trabalhando na questão do churrasco. Então nós queremos agradecer a todos que estão valorizando e prestigiando esse momento e dizer que estaremos aqui durante a tarde toda e no dia de amanhã para melhor receber os visitantes e poder atendê-los da melhor maneira possível.
Nessa semana, o senhor concedeu entrevista para a CBN e disse que a festa da melancia é lembrada regionalmente. É isso que deve acontecer com a 29ª edição?
Com certeza, como você está vendo por aqui, as pessoas que estão aqui conosco são pessoas de vários municípios vizinhos e para nós é um orgulho muito grande poder recebê-los e dizer de que nós estamos contentes, satisfeitos, até o tempo está colaborando, num dia ensolarado, um dia maravilhoso, para que a gente possa realmente ter aqui as pessoas nos visitando, prestigiando esse momento. Temos aqui a presença do deputado Wilson Bacri, temos aqui a presença do CBN. Para nós é um orgulho, é uma satisfação e aproveitamos a oportunidade para que todos possam, no dia de hoje e no dia de amanhã, vir até Paulo Atrico e saborear uma gostosa melancia.
Prefeito, aqui na tenda principal, que abriga os convidados e amigos do senhor, muita gente chegando nesse momento para o almoço. O senhor está contente dessa repercussão regional aqui na tenda?
Satisfeito, muito contente, né? É o que nós esperávamos realmente. Tivemos nossos convidados, os convidados estão aqui prestigiando esse momento. Para nós é um orgulho. E dizer para eles o nosso muito obrigado, o nosso reconhecimento, o nosso carinho, por ter atendido o convite que nós fizemos, que hoje aqui eles estivessem valorizando esse momento.
É certo. E a melancia, prefeito? Tem para todo mundo?
Tem bastante melancia, tem com certeza para todo mundo. Podem vir para comer uma gostosa melancia, saborear um gostoso churrasco. Não querendo um churrasco, nós temos uma boa praça de alimentação.
Ok, obrigada, prefeito. Bom evento.
Vanessa, eu que agradeço essa oportunidade, agradeço a vocês, a CBN, e agradeço a participação dos visitantes.
Ok, prefeito Valdemar Capelletti, encerrando a programação, que o programa CBN liberta diretamente da que é conhecida a capital da melancia, esse título que é consagrado há 29 anos com a edição da Festa da Melancia. Ricardo, nós continuamos por aqui, Brito de Brito e eu, acompanhando as movimentações. Agradeço o carinho da audiência, volto com você do estúdio. Um abraço à colega Jaqueline Castaldon, que nos ouve lá de Vicuruna. Abraços, colegas, até segunda-feira.
Certo, obrigado Vanessa Stenzel, que esteve com o Brits, Antônio Brits, trazendo todos os detalhes da 29ª edição da Festa da Melancia. Agradecimento também a Jaqueline Castaldon, que esteve em Bituruna, está por lá ainda, vai continuar acompanhando. E logo mais, no período da tarde, vamos estar acompanhando também o Festival de Verão em União da Vitória, com várias atrações durante hoje e também amanhã. É a CBN Vale do Iguaçu, levando até você todos os detalhes do que acontece em toda a região. Bom fim de semana a todos. Segunda-feira estaremos de volta na programação da CBN. Grande abraço.